Ondas gravitacionais podem ajudar a detectar planetas. Artistas usam a ciência na criação de suas obras. Há 100 anos, reforma na Universidade de Córdoba inspirou mudanças em toda a América Latina. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de setembro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Todo ano é preciso atualizar a composição da vacina contra o vírus da gripe porque ele sofre mutações e gera linhagens contra as quais as pessoas não possuem anticorpos. Em seu pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o especialista em evolução molecular Ricardo Durães de Carvalho analisou o material genético de mais de 100 mil amostras dos subtipos A e B do vírus influenza, isoladas desde 1918. O objetivo de Carvalho era avaliar como variava a estrutura das proteínas hemaglutinina, que permite ao vírus aderir às células das vias respiratórias, e neuraminidase, que o ajuda a sair de uma célula e invadir outra. O pesquisador observou que trechos dessas proteínas estão preservados em todas as variedades do vírus. Esses fragmentos, que não sofrem alterações, poderão ser a base de uma futura vacina capaz de combater todas as variedades do vírus da gripe.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Ana Canhas e a música Vacina na Veia.
The beauty of the sun. The beauty of the sun. Takes all away. Se você olhar pra trás e sentir uma saudade, não espere, não vacile, vá em frente e volte atrás. O passado não condena, só talvez não viva mais. O passado não condena, só talvez não viva mais. Mas caso tenha esquecido levemente o ocorrido, tá tudo aqui guardado para sempre ser lembrado. Uma mancada como aquela, a gente acaba esperto. Uma mancada como aquela, a gente acaba esperta. Vacina na veia para não cair na teia. Vacina na veia. Vacina na veia para não cair na teia. Vacina na veia. Coitado, de esquecido, de confuso. Aqui não tem otário, é só mulher com a guarda em punho. Quando a coisa ficou preta, que vacilo, coisa feia. Quando a coisa ficou preta, que vacilo, coisa feia. Pra onde foi, onde ficou aquela coisa verdadeira? O forte ficou fraco e do homem fez-se o rato. Mas um dia a sorte muda e o sacana vira Buda. A vida sempre ensina. Quem dá sorte ainda precisa. Vacina na veia para não cair na teia. Vacina na veia. Vacina na veia para não cair na teia. Vacina na veia. Vacina na veia para não cair na teia. Vacina na veia.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um artigo publicado na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, um trio de astrofísicos propôs que a detecção de ondas gravitacionais pode ser útil para descobrir e estudar formações de planetas fora do Sistema Solar. Nós estamos no estúdio da Rádio USP com o astrofísico José Ademir Salles Lima. Ele é professor do Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o IAG, e um dos autores desse estudo. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por vir aqui no estúdio.
Bom dia, eu é que agradeço a minha presença aqui, é um prazer estar com vocês e para conversar um pouco sobre o significado desse artigo.
Professor, antes da gente falar do artigo, só para introduzir, eu queria que o senhor explicasse um pouco rapidamente para o nosso ouvinte o que são ondas gravitacionais e como é que elas são detectadas hoje.
Ondas gravitacionais são perturbações no espaço, na realidade no espaço-tempo, e que elas são geradas pelo movimento de massas. Quer dizer, massas aceleradas, por exemplo, tal como cargas aceleradas produzem radiação eletromagnética, massas aceleradas podem produzir radiação gravitacional. E como a gravitação de Einstein é descrita como uma teoria geométrica, então o que acontece é que já em 1906 o Poincaré conjecturou que deveria existir essas ondas gravitacionais. E em 1916 o Einstein demonstrou matematicamente que as ondas gravitacionais eram uma consequência da teoria da relatividade geral.
E agora, recentemente, elas foram detectadas.
Elas foram detectadas 100 anos depois da previsão de Einstein, que foi em 1916. Então, em 2016, as ondas foram finalmente detectadas e foi uma confirmação de uma brilhante previsão de Einstein.
E elas foram detectadas por instrumentos criados recentemente, mas elas foram detectadas em grandes eventos, né? Em choques de buracos negros.
Exatamente. Ou... O pessoal, o que se esperava é que eventos extremamente energéticos, como coalescência, quer dizer, fusão de estrelas de nêutrons ou buracos negros, emitiriam fortes ondas gravitacionais e que, mesmo que estivessem muito distantes, poderiam ser detectados aqui da Terra. São eventos extremos. Então, a colaboração do LIGO com dois interferômetros...
O LIGO é esse instrumento...
Em Terra, né? Esse instrumento em Terra que é capaz e que vem detectando essas ondas. E essas ondas são emitidas, em geral, de eventos muito distantes, mas que envolvem corpos extremamente massivos com um campo gravitacional intenso e que eles estão orbitando e, eventualmente, entram em fusão, se chocam e emitem bastante ondas gravitacionais. Elas viajam desde a posição do evento até a Terra e são detectadas pelo interferômetro do LIGO.
Nós estamos conversando com o astrofísico José Ademir Salles Lima, professor do Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, indo agora para o artigo, quer dizer, o que vocês estão propondo é que a detecção de ondas gravitacionais de eventos que são bem diferentes desses que a gente falou agora podem ajudar a detectar planetas fora do Sistema Solar, é isso?
Essa é a novidade do artigo. O que se imaginava era que esses eventos extremos, digamos assim, choque ou fusão de buracos negros ou de estrelas de nêutrons, é que seriam possíveis de serem detectados. Ou então o pessoal achava que, por exemplo, pulsar binário foi uma detecção...
Pulsar binário, o que é, professor? Desculpa.
Pulsar binário são também duas estrelas de nêutron que estão orbitando uma em torno da outra. Emite radiação gravitacional, mas não suficiente para ser detectada diretamente. Talvez no futuro se possa detectar, mas não agora. A colaboração do LIGO só detecta ondas gravitacionais de eventos extremos que emitem muita radiação. Ou seja, é uma perturbação grande no espaço-tempo.
Como é que vai ser possível detectar perturbações pequenas?
Esse é o ponto. Sabe-se que, por exemplo, os planetas em torno do Sistema Solar não emitem praticamente radiação gravitacional capaz de ser detectada. O que acontece é que com essa caça dos chamados exoplanetas, foram detectados planetas de período muito curto. Por exemplo...
O que é um planeta de período curto?
A Terra leva um ano para dar uma volta em torno do Sol. Mas um planeta desse pode levar menos de 80 minutos. Então, um ano nesse planeta teria menos de 80 minutos. Então, descobriu-se três planetas cujos períodos são 46 minutos, 70 e poucos minutos, quer dizer, menos de 80 minutos.
Muito
então,
próximo.
Com uma vantagem, eles estão muito próximos da Terra. Eles não estão distantes como os buracos negros ou como as estrelas de nêutrons que foram detectadas. Então, tem dois efeitos. Primeiro, eles têm um período curto, o que dá uma emissão significativa de radiação gravitacional. E segundo, a distância é bem menor. Significa que a amplitude da onda não cai tanto, a intensidade da onda não cai tanto. Então, ela é capaz de ser detectada aqui na Terra.
Professor, nós vamos fazer um intervalo. Eu queria perguntar que música que o senhor escolheu para a gente ouvir agora nesse intervalo.
Eu escolhi uma música que tem a ver com o início da corrida espacial, com esse novo mundo, né? O nome dessa música, esse novo mundo, digamos, tecnológico, que vem assombrando, digamos assim, a humanidade, né? Então, essa música é chamada Lunik 9 e ela foi composta pelo Gilberto Gil em 1967, exatamente porque em 1966 a sonda Lunik 9, uma sonda russa, chegou à Lua. Então, nós, pela primeira vez, chegamos ao astro, a um astro fora da Terra, o mais próximo de nós. Mas aí, isso aí começou, então, uma corrida em busca de novos mundos. E essa corrida hoje caracteriza exatamente pela descoberta de novos planetas e talvez até de planetas com vida. Então, poderemos, em pouco tempo, responder uma questão fundamental da humanidade. Existe vida fora da Terra? Então, essa é a questão. E a preocupação de Gilberto Gil era, ora, ele já tinha uma preocupação ecológica, como vocês vão ver. E era uma coisa muito nova, né? Então, tinha uma preocupação, inclusive, de cunho assim, mais filosófico. O que é que vai acontecer com a poesia? O que é que vai acontecer? Quer dizer, o que é que vai acontecer com a vida? Não é? Tal como nós conhecemos e nós pensamos. Então, a preocupação de Gilberto Gil ia em várias direções. Você tinha um Brasil antigo, um Brasil que não tinha muita ciência naquela época. E, de repente, estava esse mundo novo para ser descoberto, né?
Então vamos ouvir, voltamos em seguida com a entrevista com o astrofísico José Ademir Salles Lima.
Poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar. Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva. Afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural, sei lá que mais. Assim, os místicos também, profetizando em tudo o fim do mundo e em tudo o início dos tempos do além. Em cada consciência, em todos os confins, da nova guerra ouvem-se os clarins. Guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais, e tudo isso em meio às discussões, muitos palpites, mil opiniões. Um fato só já existe que ninguém pode negar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já! Lá se foi o homem conquistar os mundos. Lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi. Nos jornais, manchete, sensação, reportagens, fotos, conclusão. A lua foi alcançada afinal, muito bem. Confesso que estou contente também. A mim me resta disso tudo uma tristeza só. Talvez não tenha mais luar pra clarear minha canção. O que será do verso sem luar? O que será do mar, da flor, do violão? Tenho pensado tanto, mas nem sei. poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de escrever e cantar. Talvez as derradeiras noites de luar.
Estamos de volta com a entrevista com o astrofísico José Ademir Salles Lima, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Ele é um dos autores de um artigo científico publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que propôs que a detecção de ondas gravitacionais pode ser útil para descobrir e estudar formações de planetas fora do Sistema Solar. Professor, a gente falava no bloco anterior sobre a possibilidade de detectar eventos diferentes planetas que orbitam em torno de estrelas muito proximamente, quer dizer, com períodos de com anos de 40 minutos ali, de tão próximos que eles estão. Mas para fazer isso, vai ser os instrumentos atuais, eles não fazem isso, quer dizer, tem um novo instrumento que deve entrar em funcionamento dentro de alguns anos, que é o que vai permitir fazer isso. Eu queria que o senhor explicasse isso.
Exatamente. O LIGO, quer dizer, os instrumentos de Terra, não são capazes de detectar a onda gravitacional que é emitida por planetas, por esses planetas de períodos curtos.
É bem mais tênue isso.
Exatamente. Então, o que está acontecendo é que tem um projeto que é um projeto europeu-americano, né, que é chamado o LISA. Né? É um interferômetro, como esses que tem nos Estados Unidos, que fazem parte da colaboração do LIGO, só que esse interferômetro, na verdade são três interferômetros, e com um braço, a distância entre um interferômetro e outro, de alguns milhões de quilômetros. Então, esse interferômetro vai ser colocado no espaço. Então, ele vai ter uma precisão muito maior. Então, se espera que com o LISA, com esse novo instrumento que deve ser lançado em 2030, você possa detectar esses planetas. E o que é curioso é o seguinte: você pode talvez não apenas detectar esses planetas, mas você possa, com a radiação gravitacional emitida por eles, descobrir novos planetas que não são descobertos usando as técnicas eletromagnéticas. Por exemplo, como é que você descobre um exoplaneta? A técnica que é utilizada, uma das técnicas mais importantes, é chamada tempo de trânsito. Mas, o planeta passa na frente da estrela e ele diminui a luminosidade da estrela.
Quer dizer, essa falha que permite dizer que passou um planeta.
Que passou um planeta, mas dependendo da órbita, você não consegue determinar esse planeta, porque ele tem que passar muito tempo na frente da estrela. Se a órbita tiver uma certa inclinação, ele não passa muito tempo na frente da estrela e você não consegue detectar, você não consegue ter precisão suficiente para detectar. Mas as ondas gravitacionais não dependem disso. Então, se você tiver um planeta de período curto, na realidade de período ultra curto, né, porque é menos de uma hora, digamos, esses planetas que são muito difíceis de você detectar via tempo de trânsito, talvez você possa detectar utilizando a radiação gravitacional. Então, você pode começar uma nova fase de caça aos planetas. E qual é a vantagem disso? Usando radiação gravitacional. Qual é a vantagem? A vantagem é porque você teria uma observação contínua. Enquanto que esses eventos que envolvem buracos negros, você só escuta uma vez. Você escuta eles próximos ao que a gente chama da coalescência, da fusão, e depois você não escuta mais. Então é um evento que você não continua a observação, enquanto que os planetas estarão aqui próximos, com um sinal que vai poder ser detectado. Essa é a nossa conjectura, né? E nós acreditamos nisso, e que poderão serem continuamente observados até para testar mais a relatividade geral, testar teorias alternativas, estudar a polarização das ondas. Quer dizer, você vai ter muitos eventos, porque muitas coisas para estudar, muitos aspectos a serem explorados, porque você tem uma observação contínua. Essa é a vantagem.
Nós estamos conversando com o astrofísico José Ademir Salles Lima, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, para encerrar, eu queria lhe perguntar, na verdade, uma dúvida. Quer dizer, esses planetas, o senhor falou no primeiro bloco sobre busca de vida fora da Terra, a certa altura ali falando da música do Gilberto Gil. Mas esses planetas muito próximos das estrelas, eles não são compatíveis com vida, ou são?
Exatamente. Esses planetas,
são bem
certamente não,
Terra,
porque eles estão tão próximos da estrela central, né, que provavelmente a vida é impossível. Tá? Mas esses objetos podem ter outros planetas que não foram vistos ou não foram percebidos. Então é muito importante investigar esses planetas por outra conjectura que fizemos no artigo, que é a influência da radiação gravitacional sobre o que é chamado de zona habitável. Esse é um artigo que nós estamos concluindo agora, já fizemos os cálculos. Devemos submeter brevemente à publicação, que esses planetas orbitando as estrelas tão próximo dela e emitindo muita radiação gravitacional, os nossos resultados indicam que ele vai alterar a zona de habitabilidade dos outros planetas da estrela hospedeira. Então, veja bem, então é uma conexão, talvez a primeira conexão entre radiação gravitacional e a possibilidade de vida.
Perfeito. Nós conversamos com o astrofísico José Ademir Salles Lima, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Para saber mais sobre como ondas gravitacionais podem ser úteis na detecção de exoplanetas, leia a reportagem de Marcos Piveta na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio, pela sua entrevista, pela atenção com os nossos ouvintes. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Olha, a primeira música foi uma música que dizia... Nós estávamos entrando na corrida espacial, o mundo estava em plena corrida espacial, e isso apontava para uma série de incertezas. O Brasil não tinha ciência. A ciência no Brasil era incipiente em 67, quando Gilberto Gil lançou a música Lunique 9. Agora, a partir dos anos 70, 80, a ciência se desenvolveu bastante no Brasil. Então, hoje podemos dizer que temos uma comunidade científica razoável. Mas também estamos num momento de incerteza, não é? Exatamente nesse momento. É como se o Brasil precisasse de ajuda. Então, eu acho que é um momento de a gente voltar às nossas raízes, à nossa música, ao nosso teatro, à nossa história, para saber o que está acontecendo. Então, nessa volta, eu me deparei novamente com essa música, Preciso Me Encontrar. É uma música de Cartola, que foi musicada pelo Cartola. Na realidade, é uma música de um outro grande sambista. Cartola era da Mangueira, o sambista que escreveu a letra, que compôs a letra, era da Portela, era o Candeia. E Candeia deu de presente a Cartola. E Cartola pôs no seu disco, o segundo disco, que é muito famoso, é um clássico da música popular brasileira, no ano de 1976. Né? E essa música fala do renascimento. Eu acho que o Brasil precisa renascer. Né, sair desse momento que a gente atravessa, um momento difícil, mas sair com esperança, sair com tranquilidade. Quando Candeia compôs essa música, ele estava numa cadeira de rodas, né? E ele deu de presente a Cartola, e Cartola nos deu esse legado imortal, eu acredito. É uma composição e uma música antológica da música popular brasileira, é um clássico. Então eu acho que as pessoas deveriam escutar, preciso me encontrar, como o país precisa se encontrar nesse momento.
deixe-me ir. Preciso andar, vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. Pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorrir pra não chorar.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP. Entrevista.
A arte-ciência é uma área transdisciplinar que utiliza ferramentas e metodologias da ciência na criação de obras artísticas. Nós estamos na linha com o arte-cientista João da Silveira, que é farmacêutico e coreógrafo, pesquisador visitante da Universidade Harvard nos Estados Unidos e autor de um artigo publicado em junho na revista Ciência e Cultura, que traça um panorama da produção acadêmica da área de arte e ciência no Brasil. Olá, João, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, obrigado por nos atender.
Olá, bom dia, é um prazer falar com vocês e é um prazer poder falar um pouquinho sobre essa área de pesquisa e de criação.
João, qual é a definição de arte e ciência e desde quando esse campo vem se formando?
Bom, primeiro eu acho que é difícil de definir tanto arte quanto ciência, são dois campos que têm uma definição muito grande e a definição do campo de pesquisa de arte e ciência seria ainda maior. Mas eu resumiria dizendo que é um campo no qual não se produz pesquisas as quais não se veem as barreiras entre as disciplinas, nas quais arte e ciências estão fundidas para a produção de uma obra artística ou para um experimento científico. E desde quando isso está em pesquisa, eu acho que isso é tão antigo quanto a própria história da ciência ou da arte. Se eu tivesse que escolher um ponto na história para ser mais bem falado ou mais bem lembrado, assim, eu diria que o Renascimento talvez seja um dos momentos importantes, onde todos lembram de alguns gênios como Leonardo da Vinci, que é sempre falado como nosso principal arte-cientista, né, e inspirador dessas criações. Mas acho que ao longo da história teve muitos momentos em que esses campos estiveram próximos e afastados. Recentemente, eu diria, pelo menos aí a gente pode botar algumas décadas, que a fusão dessas duas áreas como um campo de pesquisa vem crescendo. E como aconteceu com outras áreas, como a bioquímica, a biofísica, elas foram surgindo naturalmente com a evolução desses campos, né?
João, se pudesse dar um exemplo de obra de arte e ciência ou de um pesquisador dedicado a isso, só para o ouvinte ter isso mais concreto.
Se a gente pode pensar, por exemplo, alguns laboratórios no mundo que são dedicados especificamente a fazer projetos de arte e ciência. Simbiótica, na Austrália, é um exemplo. O Le Laboratoire, em Harvard, tive a felicidade de poder fazer uma longa residência com David Edwards, é um nome que faz isso. o Arts Lab na Universidade de Dallas, no Texas, são exemplos de locais onde se dedicam a fazer projetos de arte e ciência, e em cada um desses a gente vai ter uma série de pesquisadores que fazem isso. A coisa mais conhecida e mais simples de todas, de uma obra assim, é uma obra que se utiliza da arte para fazer divulgação científica. Isso eu acho que não é muita novidade, assim, as pessoas conhecem vários exemplos de trabalhos nesse sentido. Por exemplo, alguém pega uma obra artística para que faça com que um conhecimento, por exemplo, de neurociências fique melhor visualizado ou fique melhor compreendido. Isso a gente poderia dizer que é um trabalho de arte e ciência, mas eu aproveito e já chamo a atenção que esse é apenas um dos diversos campos ou das diversas possibilidades que podem ter interação entre essas duas áreas.
Nós estamos conversando com João da Silveira, arte cientista, pesquisador visitante da Universidade Harvard nos Estados Unidos. Um dos resultados da arte ciência são exposições, são instalações que usam conceitos científicos como ferramenta para produzir arte. Tem algum grande exemplo de instalação que você pudesse citar para a gente, que, enfim, que chamou atenção, que levou muita gente para galerias de arte ou para museus, enfim?
Tem um projeto chamado BioArte, que levou ao Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, uma série de fotografias do cérebro, foram trabalhadas e foram, enfim, expostas para que se tivesse uma nova visão e um novo entendimento da ciência. Esse é um exemplo. Vou contar um pouquinho, puxando o brasa um pouco para o meu assado, assim. Eu estou fazendo um projeto, uma residência de arte e ciência no Lab Sônica, no Oi Futuro, no Rio de Janeiro, no qual nós pegamos ressonâncias magnéticas de cérebro e transformamos essas ressonâncias magnéticas em dados de áudio. E fazemos música com essa ressonância magnética, e essa música se transforma em uma obra de arte. Agora, tem um exemplo do MIT Media Lab, que foi produzido, pelo jornalista, que é um jornalista de conflitos, de zonas de conflitos, que ele foi ao MIT Media Lab fazer um projeto no qual ele queria despertar a visão de como se estão nos ambientes de guerra, ou seja, quando uma pessoa está sendo atacada ou atacando um suposto inimigo durante a guerra. Então, através dos conhecimentos da ciência e de neurociência e de neurocognição, ele usou esses conhecimentos, usou ambientes virtuais, ou seja, usou bastante tecnologia para fazer uma espécie de ambiente virtual na qual uma pessoa coloca um óculos de realidade virtual e vê o seu inimigo como a pessoa que é aquele inimigo. Ou seja, não só como um guerrilheiro, mas com a pessoa que ele é. E o objetivo final dessa obra de arte era fazer a reflexão sobre o que é um ambiente de guerra e também trazer dados sobre essas pessoas, dados desses guerrilheiros, como eles se comportam, quais são os dados que eles poderiam nos dar sobre esse movimento de guerra. Então, eu falei de três exemplos aqui, talvez sejam um pouco abstratos, mas três exemplos bem diferentes. Tem um site na internet que se chama Seed Exemplars. Seed é S-E-A-D, Exemplars em inglês, .org, que tem lá 20 projetos de arte e ciência, esse foi um projeto que eu participei junto com a National Academy of Science, que patrocinou, e com a Universidade do Texas em Dallas, no qual nós reunimos 20 exemplos de projetos de arte e ciência que nós consideramos importantes. Assim. Então, lá o público pode ver muito mais exemplos, e talvez com imagens e com vídeos, entender um pouquinho melhor exemplos como você está me pedindo.
Nós estamos conversando com João da Silveira, pesquisador visitante da Universidade Harvard nos Estados Unidos. João, queria falar um pouco desse artigo que você publicou na revista Ciência e Cultura. É possível identificar um perfil dos artistas que produzem obras em arte e ciência? Eles têm formação científica ou são artistas? Quem são eles?
A maior parte das pessoas que trabalham nesse campo no Brasil são oriundos, tiveram uma formação acadêmica da área das artes. Talvez por isso você esteja me perguntando como é que são os artistas, né? Porque esse dado transparece, assim. Mas um segundo campo bastante envolvido com essa área de pesquisa, com esse campo de pesquisa que é a arte e ciência, são pessoas que ao longo da sua trajetória e como sua área declaratória principal lá no currículo Lattes, é a área da educação. Então, o que nós vemos, e aí nós temos várias outras áreas, pessoal das ciências biológicas, nós temos de diversas outras formações. O que chama atenção, e talvez responda a sua pergunta, é que quem trabalha com esse campo de arte e ciência hoje no Brasil tem uma formação muito heterogênea. São pessoas que foram mudando muitas vezes sua trajetória ou foram acrescentando a sua trajetória aquilo que há poucos anos, alguns anos atrás, a gente diria que seria fora da caixinha ou uma trajetória não muito linear, vamos dizer assim.
Perfeito. Nós conversamos com o farmacêutico e coreógrafo João da Silveira, que é um arte cientista, pesquisador visitante da Universidade Harvard nos Estados Unidos. Para saber mais sobre arte e ciência, leia a reportagem de Bruno Di Pierro na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. João, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi Queremos Saber, da Cássia Eller. É uma boa reflexão para a gente finalizar esse papo.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções? Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações. Homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador. Pra iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido a homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
4 mil metros acima do nível do mar, o altiplano andino é uma das regiões mais altas do mundo ocupadas pelo ser humano. Há sinais de que alguns grupos se instalaram nessa área por volta de 12 mil anos atrás. Os biólogos imaginam que uma permanência tão longa em um ambiente com frio intenso, insolação elevada e baixa concentração de oxigênio só foi possível porque características genéticas favoráveis à vida nessas condições se disseminaram entre os seus habitantes à medida que as gerações se sucederam. Em um estudo publicado na revista Scientific Reports, pesquisadores brasileiros identificaram formas alteradas de três genes que parecem preparar o corpo para a vida em altitudes elevadas. Essas modificações ocorrem em vários povos nativos das Américas, mas chegam a ser até 100 vezes mais comuns nas populações que habitam o altiplano em comparação com as que vivem em terras baixas. Nós seguimos com Belchior e a música Voz da América.
El cóndor passa sobre os Andes e abre as asas sobre nós. Na fúria das cidades grandes, eu quero abrir a minha voz. Cantar como quem usa a mão para fazer um pão, colher alguma espiga. Como quem diz no coração, meu bem, não pense em paz que deixa a alma antiga tentar o canto exato e novo que a vida que nos deram nos ensina pra ser cantado pelo povo na América Latina. Eu quero que a minha voz saia no rádio e no alto-falante. Quem neis possa me ouvir, posta em sossego a sós, num quarto de pensão, beijando um estudante. Quem vem de trabalhar bastante, escute e aprenda logo a usar toda essa dor. Quem teve que partir para um país distante, não desespere da aurora, recupere o bom humor. A solidão que dói dentro do carro, gente de bairro afastado, onde anda o meu amor? Moça, murmure, estou apaixonada e dance de rosto colado, sem nenhum pudor. À noite, quando em minha cama for deitar minha cabeça, eu quero ter daquela que me ama um abraço que eu mereça, um beijo bem do corpo em paz que faz com que tudo aconteça. E o amor que traz a luz do dia e deixa que o sol apareça sobre a América, sobre a América, sobre a América do Sul, sobre a América, sobre a América, sobre a América do Sul.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em setembro, completaram-se 100 anos da Reforma de Córdoba, uma mudança nas práticas e nos estatutos da Universidade de Córdoba, na Argentina, em resposta a uma grande rebelião estudantil. Essa mudança, que resultou em mais autonomia para a universidade, inspirou transformações em instituições de ensino superior e também na política de toda a América Latina. Para falar sobre os efeitos da Reforma de Córdoba, nós estamos na linha com o historiador José Luiz Beiredi. Ele é pesquisador da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Assis, especialista em História da América Latina. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Muito obrigado. Bom dia.
Professor, para começar, o que era a Universidade de Córdoba antes de 1918? Qual foi o estopim dessa rebelião?
Bom, a Universidade de Córdoba era uma das mais antigas da América Latina. Foi fundada em 1613, porque a Espanha estabeleceu universidades em várias cidades hispano-americanas. Era uma universidade do interior da Argentina, uma cidade antiga e tradicional, muito conservadora, onde havia uma grande influência da igreja. A universidade, no século XX, no início do século XX, ainda, digamos assim, era marcada por um espírito bastante conservador e, digamos, representava os setores dominantes daquele interior da sociedade argentina. E o movimento, ele surge como protesto contra as novas regras do sistema de internato dos estudantes de medicina, né, que era onde os estudantes que eram de fora ficavam alojados, né, e também reivindicando mudança no sistema de cátedras, que também funcionavam assim, de uma maneira oligárquica, né, por indicação de famílias, por indicações políticas e não por mérito acadêmico.
O que se transforma esse protesto, enfim, surgiu ali um ideário, os princípios da reforma, eles foram bem além disso, não é, professor?
Claro, esses movimentos sociais, políticos, assim, começam às vezes assim, a partir de uma fagulha, um estopim, né, que pega fogo e eles se desdobram, né, e é o que acontece ali. Então, a questão ali era mais o que a democratização do sistema de gestão da universidade, né, assistência estudantil, a questão da modernização do sistema de indicação de cátedras, mas depois a coisa vai tomando uma dimensão maior, porque as autoridades universitárias reprimem, né? Aí os alunos vão se radicalizando, fazem greve, vão pedindo uma intervenção do governo federal, né? E aí a coisa vai se ampliando, né? Então, realmente, eles pedem uma mudança radical aí da democratização da universidade, com a participação dos estudantes, autonomia plena da universidade, em termos de modernização, e também assim de um diálogo com a sociedade, né? Então passam vai haver uma espécie de politização da universidade. Os alunos querem o quê? Que a universidade passe a dar uma contribuição aos problemas sociais e querem que a sociedade também entre na universidade, né? Ou, quer dizer, outros setores sociais que não apenas, digamos assim, os setores de elite e de classe média emergente que ali estavam presentes, né?
Nós estamos conversando com o historiador José Luiz Beired, pesquisador da Unesp Campus de Assis, especialista em História da América Latina. Professor, quais foram os efeitos da reforma no sistema universitário na Argentina e como é que isso se espalhou para os outros países?
Efetivamente, as propostas dos estudantes acabam sendo incorporadas de forma imediata, não na sua totalidade, mas ao longo dos anos isso acabou acontecendo. Então, a universidade se democratizou, digamos, a gestão universitária passou a ser paritária, dividida entre os professores, os estudantes e os egressos, ou seja, os formados. E até hoje ainda é assim na Argentina. Essa é uma peculiaridade deles. E, além disso, isso levou a longo prazo a autonomia, a modernização acadêmica, o estímulo da pesquisa e uma ideia de que a universidade deve ter um compromisso e uma responsabilidade social, né? E isso se desdobra também na América Latina, né? Quer dizer, o movimento ele se irradiou por praticamente todos os países hispano-americanos, inclusive no Brasil teve algum reflexo, e realmente foi muito importante, principalmente no México, Cuba, Venezuela, Peru, Chile, né? Onde, digamos, houve movimentos similares em todos esses países e com vários desdobramentos, não só acadêmicos, mas políticos, né? Que também é um aspecto pouco conhecido, né?
Que desdobramentos, professor? Esses líderes estudantis, enfim, se tornaram personagens da política nacional em alguns países, é isso?
Exatamente. Então, digamos, mais do que na Argentina, onde o movimento ficou mais circunscrito à esfera acadêmica, nos outros países hispano-americanos, esse movimento adquiriu uma dimensão política muito maior, né? Isso em parte porque eram países em que havia, digamos assim, menos possibilidades de participação política dos grupos sociais, inclusive das classes médias, que é quem conduz a reforma universitária. Então, a reforma universitária, nesses países, se transformou numa escola de formação de lideranças políticas que criaram movimentos políticos novos, né? Partidos, né? Que, até que existem até hoje, como a APRA, que é o partido aprista no Peru, né? E foram personagens que tiveram assim, um papel decisivo na vida de todos esses países, inclusive alcançando a presidência da República, ou, no caso Fidel Castro, né, que se tornou um líder político, no caso de Cuba. Né, todos se formaram, essas lideranças, no movimento estudantil que se desdobrou a partir da reforma universitária.
Professor, o movimento estudantil, que não era um movimento social muito importante em outros países do mundo naquela época, né? Quer dizer, tinha uma peculiaridade da América Latina criar um movimento estudantil forte antes da Europa, por exemplo, é isso?
Isso é uma coisa que você disse está correto e é muito interessante, porque realmente a gente não ouve falar em movimento estudantil em outras partes do mundo, nem antes e nem naquela época, né? Então, realmente, a América Latina contribuiu com uma coisa nova, né? Que é, digamos, o aparecimento da juventude como um ator social, né? E depois a gente vai ver que isso vai avançar ao longo do século XX. Hoje, para nós, parece natural, né? Que os estudantes, os jovens, né? Sejam protagonistas de muitas coisas, né? De muitos movimentos. Mas isso não era natural no começo do século XX. Então, realmente, isso foi uma novidade, né? Quer dizer, a América Latina, apesar de aparentemente não ser tão desenvolvida economicamente como outros países do mundo, era, digamos, relativamente moderna do ponto de vista das suas relações culturais, das suas relações sociais, né? Eu diria que as classes médias latino-americanas, né, situadas nos grandes centros urbanos, ofereceram esse novo elemento para, digamos, os movimentos sociais do século XX, né? Se tornando, portanto, uma referência, né? Então, você vai ter, por exemplo, federações universitárias em todos os países e congressos internacionais sediados na América Latina, que vão aglutinar estudantes de todo o mundo.
Professor, para encerrar, eu queria lhe perguntar quais foram as consequências da reforma de Córdoba no Brasil, que é um país que foi ter universidade muito tempo depois da Argentina, né? Inclusive, nessa época, 1918, tinha faculdades, né? Não tinha uma universidade exatamente. Como é que isso se refletiu no Brasil?
Se refletiu, assim, tenuamente, né? Quer dizer, porque no Brasil, na época, no final dos anos 10, começo dos anos 20, a universidade estava em formação, né? Quer dizer, a primeira universidade brasileira, que é a Universidade do Rio de Janeiro, de 1920, né? Depois, em 27, vai ter a Universidade de Minas Gerais, depois a USP em 34, né? Também não havia, assim, uma universidade onde esse movimento pudesse efetivamente repercutir da mesma maneira que outros países latino-americanos, onde já havia universidades, né? Em 28, se forma um comitê pró-reforma no Rio de Janeiro, né, na Universidade do Rio de Janeiro, né, que, digamos assim, assume todas as bandeiras da reforma universitária. Mas isso vai demorar muitos anos ainda realmente para vigorar, eu diria assim, do final dos anos 50 para frente, porque, por exemplo, os anos 30 vão ser anos assim, de centralização autoritária, sob o governo Vargas, começo dos anos 40 também sob o Estado Novo. Então o espírito é fechar, né, e não democratizar a universidade, né? Então, só realmente mais para frente, lá pelo final dos anos 50, na cidade do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, né, e depois da USP, é que realmente vai se, digamos assim, incorporando, né, o espírito da reforma. Eu diria não como um reflexo direto da reforma, mas é porque o Brasil acabou, digamos assim, incorporando essas mudanças que, digamos assim, eram demandadas pelo tempo mesmo, né, pela própria mudança da época, né. E depois, assim, realmente a coisa só vai realmente avançar com o final do regime militar, né? Quer dizer, que realmente a gente vai ter um regime de maior, realmente de plena autonomia, né? Com o fim das intervenções políticas e às vezes até repressivas, né? Que eventualmente aconteciam na universidade.
Perfeito, nós conversamos com o historiador José Luiz Beired, pesquisador da Unesp, Campos de Assis, especialista em História da América Latina. Para saber mais sobre os 100 anos da reforma de Córdoba, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Poderia ser muito apropriada a Coração de Estudante, do Milton Nascimento.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado.
bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, pra que a vida nos dê flor.
E assim encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.